Interessante, tem entrevistas. Conectado, tem personalidade. Atual, tem estilo e atitude. Tudo isso junto e misturado. A partir de agora no Ponto a Ponto, com Pete Búrigo.
De fevereiro de 2019. É com produção de Clara Floriano e operação técnica de Thiago Pimpas que eu, Pete Búrigo, abro Ponto a Ponto desta quinta-feira aqui na Rádio Som Maior.
Esse sonho a noite inteira. E amanheceu só solidão. Nem o dia nublado me faz desistir de ver o sol trazer você pra mim. Como as ondas do mar, quero ver você bailar. Eu nunca te esqueci. Quero seu perfume em mim, denunciando a força que move o meu e o seu coração. Provando ao mundo que o amor verdadeiro não é ilusão. O nosso amor tá baseado, tá baseado na paixão. Tá baseado nas ondas do mar.
E a banda mineira de reggae 1120 volta ao mercado fonográfico neste mês de fevereiro de 2019 com um single inédito, apresentado menos de um ano após o sexteto ter lançado seu quarto álbum Histórias pra Cantar. Baseado no Amor é o nome da música, gravada nesse single, que mantém o Vitinho, o Cris, o Fábio, o Marlos, o Fábio e o Atos na onda pop romântica dos últimos lançamentos do grupo, formado em 2006 na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aliás, o mergulho nessa onda pop tem sido bem recorrente no universo das bandas brasileiras de reggae.
Nosso amor tá baseado na paixão.
No final do ano passado, os mineiros do 1120 assinaram um contrato com a Som Livre, a primeira gravadora de sua carreira. Sou fã de 1120, melhor banda do mundo, Pimpas, tá bom?
Tá baseado nas ondas.
E existem coisas que a gente só aprende viajando. Daqui a pouquinho vamos descobrir juntos quais são. Carnaval tá chegando, vem aí os bloquinhos e você vai de quê? Pra ir toda exclusiva, sem ninguém igual, a customização pode te ajudar. Mais uma pauta pra hoje. Quinta-feira tem também resenha com Vitor Búrigo, que obviamente vai comentar aí sobre o Oscar, e todos os dias a gente tem ele, Márcio Sônego, com a nossa previsão do tempo.
Agora no Ponto a Ponto, previsão do tempo. Oferecimento Antônios. Acesse Facebook e Instagram, @AntôniosHamburgueria. Blend Briggery, cervejaria com alma nórdica. Família Angelotti, restaurante e forneria. E Laboratório Búrigo, cuidando da sua saúde para você aproveitar o melhor da vida. Pode confiar.
Meu amigo Márcio Sônego, conte-nos tudo. Boa tarde.
Alô, Pete Búrigo, boa tarde. Então, te conto tudo, sim. Tivemos um dia hoje de tempo bom na região. Agora tem algumas áreas com chuva fraca nesse momento de novo, mas entre Criciúma e Costão da Serra, entre Tubarão e Costão da Serra, então nessa parte interior da região. A temperatura hoje, ela chegou a marcar até 28 graus por Criciúma, Araranguá, Sombrio, 27 em Tubarão, Uruçanga, Jaguaruna. E nesse momento a temperatura caiu um pouquinho, está marcando agora 26, 25 em Criciúma e Sara. E a tendência é de tempo bom amanhã. Amanhã, sexta-feira, vai de novo a 28, 29 graus, com tempo bom durante o dia. Tem risco, sim, de alguma precipitação leve à tarde. E para o carnaval, sábado, com bom tempo, vai ter uns 34, esquenta um pouco mais. Domingo vai até 31. E segunda e terça-feira de carnaval, com tempo bom e temperatura até 33 graus. Então, tempo bom no carnaval, sol, e à noite sempre é mais fresquinho, porque tem ar frio sobre o Oceano Atlântico.
Carnaval de Laguna vai ser grande. Corre o risco de chover algum dia à tarde, Sônico? Estão perguntando aqui.
Na tarde, não. O que pode acontecer em Laguna é mais aí à noite, uma pancadinha leve, mas nada significativo, coisinha. A chuvinha, pancada leve, como aconteceu agora à tarde aqui na região, entre Estação Cocal e Morro da Fumaça, uma pancada leve. Pode acontecer, sim, mas é nada que estrague o carnaval.
Tá feito. Um beijo pra ti, até amanhã.
Até amanhã, Pete. Um beijo.
E por falar em carnaval, tenho mais um par de ingressos para sortear do Carnaval do Mampituba. O resgate do Carnaval de Salão do Mampituba agendado para amanhã. Então a primeira mensagem que chegar no 988340678 vai ganhar, acho que já ganharam, daqui a pouquinho eu falo o nome, combinado? Vamos pro intervalo, Pimpas? Na sequência eu volto e a gente vai juntos até às 6.
Entrevistas, personalidades, estilo e atitude. No Ponto a Ponto com Pete Búrigo. Oferecimento Audi Center Criciúma, Bubble Baby, Farmácia Medicinales, Plano Saúde São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cárdio. 24 horas a serviço da sua vida.
Ponto a Ponto de volta. E sabe aquela sensação de ansiedade quando chegamos no destino que escolhemos para viajar? Isso é normal. Perceber que se dá conta do recado em se comunicar em um novo idioma, conseguir pedir uma refeição e ou entender sobre os pontos turísticos da cidade vem com o tempo. E são apenas algumas coisas que aprendemos quando saímos da nossa zona de conforto. Muitas pessoas, porém, quando falamos sobre esses aprendizados em viagens, associam aos jovens, porque esses têm, na teoria, mais disposição e disponibilidade para viver outras culturas. Na teoria, toda vida não há idade para viajar e ter experiências. Em números, olha só que legal, o Ministério do Turismo apontou que pessoas acima dos 60 anos fizeram 18 milhões de viagens. A intenção de viajar sozinha entre as mulheres cresceu 22%, isso independente da idade, e o número de desembarques internacionais ultrapassou os 5 milhões, ou seja, independente da faixa etária, o que aprendemos viajando levamos para as nossas vidas ao retornarmos para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. E aí, pensando nesse cenário, a minha entrevistada de agora listou 7 coisas que eu, você e todo mundo só irá aprender viajando. Vamos descobrir quais são? Eu converso agora com ela, diretamente de Maringá, a Lorena Peretti, especialista em viagens da Mind Travel. Tudo bom, Lorena? Boa tarde.
Boa tarde, Pete. Tudo bem?
Eu tô curiosa para saber dessa lista, Lorena. Tu fez essa lista para os clientes? Qual foi o objetivo?
Exatamente. A gente fez olhando muitos clientes que a gente tem, possa também facilitar a vida desses clientes e assim passar toda a experiência que a gente vem acumulando nos últimos anos também, né, Pete?
Viajar é sempre a melhor aposta, certo?
Ah, com certeza. É isso mesmo. E assim, viajando a gente aprende muito, né? Pois saímos da nossa zona de conforto. E aí que a gente tem a obrigação até mesmo de colocar algumas atitudes em prática que muitas vezes nós não colocamos no nosso dia a dia.
Não, eu achei muito legal esses números que eu citei ali na entrada da nossa entrevista, porque geralmente é assim, né? Ah, não, mas eu já tô com idade, isso é programação para jovem, e a coisa mudou no Brasil.
Exatamente. Hoje não só os jovens têm a oportunidade de viajar fazendo um intercâmbio, como a gente tem visto também a nossa melhor idade, né, pode-se dizer, pessoas a partir de 60 anos se aventurando no intercâmbio. E assim, isso é uma coisa que é bastante legal de você observar, porque são pessoas que geralmente trazem uma tradição, né, de toda a sua vida e que estão se colocando à disposição de ter novas experiências. Então, isso não é somente uma coisa do jovem, né? É, hoje, a melhor idade, e mais do que isso, é embarques internacionais, porque uma coisa é você viajar dentro do Brasil. Quando você viaja para fora do Brasil, você se depara com um idioma diferente, você tem que pedir comida diferente, tem que, né, tentar se localizar para encontrar um banheiro. Então, são muitos desafios.
Não, e esses dias eu estava entrevistando uma profissional, né, responsável por cuidar também das baby boomers, essas mulheres mais velhas. Ela falou: Pitty, essas mulheres não querem mais fazer passeios em águas termais, elas querem balada, elas querem coisas pois agitadas. É. Procede, Lorena, por aí também?
Procede. Realmente é uma realidade. Hoje elas estão em todos os lugares, né? Então elas querem andar de balão na Turquia, elas querem fazer um safari na África. Claro, sim, querem relaxar nos spas, né, pelo mundo. Mas o mundo, ele tem tanta coisa maravilhosa para ser visto, né, que às vezes só uma água termal não é suficiente.
Ó, eu tô aqui com a lista em minhas mãos. Vamos passar para nossa audiência para ter uma noção, quem tá pensando em viajar, ó. A lista com 7 coisas que você só aprenderá viajando. Número 1, ler tudo que a descrição do hotel, do hostel e da passagem disponibiliza.
Exatamente, Pete. Assim, muitas vezes a gente se depara com um manual na nossa frente de um eletroeletrônico que nós compramos, né? E a gente acaba não lendo, né? Porque você já tem uma ideia de como aquilo funciona e acaba pensando que aquilo vai ser muito fácil e, por sorte, você nunca vai utilizar aquele manual, né? E assim, essa dica ela é de ouro, porque quando você compra um pacote de viagens, é importante você ler tudo, até antes de comprar, né? Principalmente antes, né? Você lê tudo o que tem naquelas letrinhas pequenininhas ou a regra do contrato da passagem aérea, né? Saber se tem a refeição que está incluída, se tem Wi-Fi no hotel, enfim, se o hotel ele aceita o dinheiro em espécie, até mesmo para você se planejar, para saber o que você vai encontrar lá na frente, para que você não passe por aborrecimentos e por perrengues ali mesmo durante a sua viagem. Então é importante você saber de tudo, né, do antes, para que você possa se planejar. Então é muito importante ler tudo que tem ali no seu voucher, antes, né, naquelas letrinhas pequenininhas que muitas vezes a gente, né, passa despercebido por ali, mas é muito importante.
E às vezes essas letrinhas pequenininhas são as que trazem informações preciosas, né, Lorena? Conexões que podem levar muito tempo, né? Às vezes ver o aval aí de outros hóspedes, né? Se o quarto tem ar-condicionado, se não tem. É bom ficar atento para evitar acontecimentos desagradáveis, certo?
E a questão da conexão, da escala, é muito importante. A internet hoje, ela permite que você tenha acesso a valores de forma muito rápida, né? E às vezes acaba comprando por impulso, pelo preço, e acaba não observando aquele detalhe tão importante que você teria que ficar, talvez, 20 horas numa conexão num país que talvez precise até de visto, né? E que depois você talvez nem consiga embarcar para aquele voo que você comprou. Então, ler tudo antes é extremamente importante.
Número 2, saber quanto vale a moeda do país que optou. Esse pode ser, inclusive, um ponto mais complicado para nós brasileiros que não tivemos essa educação financeira, Lorena?
Sim, eu acredito que sim. Como a gente tem muitas moedas pelo mundo, a gente acaba se confundindo muitas vezes na hora de fazer o câmbio, né? De não entender o dinheiro da outra nação, né? Do outro país. E assim, a dica que a gente dá é realmente estudar o câmbio do outro país, tentar entender qual que é a lógica deles. Você pode entrar em sites, fazer a conversão para entender o quanto que aquele dinheiro, o dinheiro vale frente ao real, tá? Então tem muitos sites que fazem essas simulações para que você possa entender isso, né?
E é bom também sempre levar uma quantia da moeda, né, daqui do Brasil, já leva direto.
Exatamente. Claro que aqui já entra até na dica 3 ali, né, trocar o dinheiro em espécie, né, ele tem muito a ver com essa dica aqui também. O dinheiro em espécie é o dinheiro do país, então é dinheiro que vai ser bem aceito em todos os locais na qual você for, no país que você visitar. Então, espécie, ele é muito importante. Claro que você pode levar o cartão de crédito, tá? Pode levar um cartão pré-pago, sem dúvida, tá? Mas o dinheiro espécie, ele é realmente bastante importante.
E aí já está na dica 3, que é trocar o dinheiro em espécie em locais confiáveis e com boas cotações, já que sacar o dinheiro fora do país tem altas taxas cobradas pelas instituições financeiras.
Exatamente. Assim, a dica que a gente dá em relação ao câmbio, tá? Principalmente quando você faz um planejamento de viagem com bastante tempo, é você ir comprando a moeda aos poucos, tá? Porque a gente tem moedas que sofrem variações muito grandes, tá? O dólar, principalmente, tá? Então, se você vai viajar, por exemplo, daqui 6 meses, a gente não sabe se a moeda, se o dólar vai subir, se vai baixar. Então, uma estratégia é estar comprando um pouquinho da moeda todos os meses. Porque assim, quando você for viajar, você já vai fazer um câmbio médio, né? E você... Como a gente não sabe se o câmbio vai subir ou se vai aumentar ou se vai diminuir, então assim você não perde muito, mas também não ganha muito, mas também não vai perder muito fazendo dessa forma.
Segue a lista número 4, atenção com a internet nos smartphones e computadores. Que ponto é esse, Lorena?
Então assim, todo mundo, hoje em dia a internet é um item, né, necessário, né? Todo mundo está com um smartphone na mão. E quando a gente viaja, a gente estende isso, né, para a nossa viagem. Hoje é muito importante, porque ali onde você tem muitas vezes os mapas, tá, as suas redes sociais, consegue verificar as suas reservas, o que você fez, continua trabalhando, inclusive, né? Então, assim, uma boa internet, ela é muito importante e ela facilita toda a nossa vida, né? Então, assim, a dica que a gente dá é não deixar de pesquisar como que funciona a internet no país que vai visitar, tá? Você pode estar fazendo isso antecipadamente, verificando se você consegue estar adquirindo um chip no local, né? Hoje você consegue adquirir nos aeroportos, você consegue inclusive comprar chips aqui no Brasil, tá? Você já consegue comprar chips aqui no Brasil para poder viajar já com a internet, tá? Ou até mesmo verificar com a sua operadora de celular, tá, um pacote de dados para o exterior. Então, assim, como a internet, claro que você pode ter internet free nos hotéis, nas pousadas que você vai passar, né? Até locais públicos, dependendo do país que você vai, então já tem internet livre. Só que é importante não ficar dependendo só disso, porque às vezes tem aquela hora que você precisa na internet e você não tem ela para poder utilizar. Então, é importante fazer uma pesquisa de valores, tá? E entender como que é o funcionamento. Para que você não passe um perrengue quando você precisa.
Dica número 6, cuidado com os meios de transporte muito baratos. O barato sai caro?
Sai, pode sair sim, tá? Então, assim, dependendo do tipo de viagem que você está fazendo, você pode ter que se locomover para um outro país ou para uma outra cidade de interior. Tá? Então, é muito importante verificar todos os meios de transporte, tá? Seja ele terrestre, fluvial, tá? Por ônibus, dependendo da distância que essa cidade está, ou que esse passeio está, você pode gastar muitas horas para fazer esse traslado. E, às vezes, você optou lá por fazer o transporte de ônibus, por exemplo, sendo que de ônibus seria, por exemplo, 12 horas de ônibus e com aéreo você consegue fazer facilmente em uma hora, entende? Então, o custo do tempo que você perde na sua viagem, ele é muito valioso, porque você pagou por aquela viagem e você acaba perdendo todo aquele tempo estando dentro de um transporte só para fazer essa logística em cidade. Então, eu acredito sim que o barato pode sair caro.
Para fechar nossa lista, tópico número 7, você ficará mais calmo e criativo. Isso é comprovado, Lorena?
Isso é comprovado. Foram feitas duas pesquisas, tá? Por professores de psicologia da Universidade de Kansas e da Universidade de Utah, tá? E também um grupo de cientistas do Japão, Coreia e Finlândia, tá? Que eles dizem que 4 dias em contato com a natureza deixa o indivíduo mais tranquilo e com mais criatividade para resolver conflitos.
Bom dia.
Ou seja, Pete, quando você retorna para o seu trabalho, você estará muito mais calmo e com insights melhores para fazer todas as suas atividades.
Não tem como ser diferente, né, Lorena? Tem algum ponto turístico aí, alguma viagem que é a do momento? Que pode ser a tendência para 2019? Pode nos indicar algo?
Olha só, a gente tem muita coisa interessante acontecendo pelo mundo, né? Assim, a gente tem aqui na América do Sul destinos que são tendências, o Ushuaia, Terra do Fogo, né? Então, são destinos que estão pertinho e com valores super acessíveis, tá? Para quem quer viajar aqui para a América do Sul e quer economizar e ver um destino super diferente, exótico, ver geleiras, paisagens que você acaba não tendo aqui no Brasil, o Ushuaia está sendo um destino assim, bem legal, com uma excelente oportunidade de compra, tá?
No carnaval tem algum destino que o pessoal procurou bastante? Já estamos em cima, né, da hora, mas vai.
Temos. Pois é, o carnaval é uma época de alta temporada, tá? Mas ainda dá tempo de comprar alguma coisa assim, tá? O pessoal acaba viajando muito de carro. Praia no Brasil, a gente tem um litoral extenso, Santa Catarina, as praias maravilhosas, né? Todo o Nordeste, Rio de Janeiro, Salvador, são destinos que são muito procurados, né? Pelos foliões, pelas pessoas que querem, né, um carnaval mais agitado. Mas também a gente tem aí muitos destinos de campo para quem gosta também de uma coisa um pouco mais tranquila, para poder relaxar e aproveitar esse feriadão prolongado.
Lorena, não guarde mágoa, guarde dinheiro para viajar. É mais ou menos isso?
Com certeza, com certeza. Viajar não é um custo, é um investimento que a gente faz na nossa vida. E não só isso, para as pessoas que convivem com você, como diz a nossa pesquisa.
Um beijo para ti, bom carnaval e boas viagens.
Obrigada, Pete. Beijo para você também, beijo para todos os ouvintes.
Eu conversei com a Lorena Peretti, ela que é especialista em viagens da Minds Travel. Vou pro intervalo e na sequência eu volto com mais Ponto a Ponto aqui na Rádio Som Maior.
Interessante, conectado e atual. Ponto a Ponto com Pete Búrigo. Oferecimento Audi Center Criciúma, Bubble Baby, Farmácia Medicinales, Plano Saúde de São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cárdio, 24 horas a serviço da sua vida.
Às 17h35, voltamos ao vivo no nosso Ponto a Ponto desta quinta-feira, já em ritmo de carnaval, pré-carnaval. E a gente sabe que nesse período, os foliões correm para customizar seus abadás a tempo de fazer bonito, legal, durante os dias de folia, que são vários, né? Tem gente que já começa hoje, já começou até. E as possibilidades são muitas: cortes, novos decotes, aplicação de brilhos, penas e contas. Nossa, contas fazia tempo que eu não ouvia, Lari. Vamos conversar com quem entende do assunto. Hoje é quinta-feira. Será que dá tempo da gente ir exclusiva pro carnaval, fazer uma coisa diferente? Acho que dá tempo. Vou perguntar pra ela. Larissa Moraes, artista visual e proprietária do Recollection Lab. Tudo bom, Lari?
Oi, Pete, tudo bem?
Pra quem não te conhece, explica o que é o Recollection Lab. Um ateliê, um brechó, o que é?
É tudo isso. O Recollection Lab é um pouquinho de tudo, mas é um ateliê de customização de roupas aqui de Criciúma. Eu trabalho com isso faz mais de 5 anos já. E a gente customiza, né? Dá um toque especial, coloca taxas, pérolas, aplicações, né?
Contas, que eu falei,
contas,
né, Lari?
Contas,
lantejola. Eu sou da época da lantejola.
Paetê, Pete.
Paetê, paetê. Ô, Lari, me diz uma coisa. Você sempre foi assim criativa desde pequenininha?
Ah, acho que sim, pode-se dizer que sim. Eu gostava muito também, tipo assim, era inverno, eu tirava as roupas de verão do armário porque eu tava com saudade dela.
Saudade.
Daí, saudade. Era verão, fazer o contrário, sempre fui muito bagunceira. E eu acho que os bagunceiros são criativos.
Como é que a tua mãe te vestia? Tem as fotinhos? Já tinha uma pegada, assim, meio vintage?
Ela me vestia sempre combinandinho. Mas eu não gosto muito de combinar, não. Mas ela me vestia toda combinadinha, sempre com muitos frufrus. É, a minha mãe gostava de costurar também. Então, vem de família esse lance de reformar e dar um toque pessoal nas roupas.
Essa jaqueta que tu tá, foi tu que fez, penso eu.
Essa jaqueta foi eu que customizei.
Ó, a Lari tá com uma jaqueta, ela cortou, tu cortou a manga?
Não, essa
não,
já
a manga
era,
é assim?
Já era assim,
uma jaqueta jeans linda, tá? E tá toda cheia de taxas. Pra fazer um trabalho desse, leva muito tempo, Larissa? Não.
Não, leva em torno de um dia, assim, né? A pessoa quer fazer um trabalho tipo esse daqui, depois eu mostro. É, deixa lá, um dia tá pronto.
E hoje em dia, o que a gente precisa ter? Quais são os instrumentos pra ter em casa, pra poder customizar alguma coisa? A Lari tava me contando nos bastidores que quando ela era mocinha, né, jovenzinha, era sempre ela que cuidava da alcinha da blusa da amiga, sempre salvava de última hora, né, Lari? Pra isso, tem que ter um kit, vai. Uma tesourinha, o que é necessário pra gente ter em casa pra nos salvar?
Eu tava dando a dica de que pra fazer um corte, né, principalmente agora no carnaval, pra rasgar camisetas, não adianta pegar a tesoura da cozinha, que não vai dar certo. Tem que ter uma tesoura especial pra tecido. Essa é a, tipo, fundamental, dica número um pra passar a tesoura.
Já ia usar uma tesoura de papel lá que eu tenho.
Errou, vai ficar todo repuxado, repicado.
E pode estragar o abadá, né? A camiseta, enfim.
É, vai ficar muito mais bem feito, já começa por aí tendo uma tesoura específica pra tecido. Esse é o primeiro passo. E depois usar a criatividade, dar uma olhadinha nos tutoriais da internet. Mas o que não falam é essa dica da tesoura aí.
Daí tem uma cola especial também pra colar
cola
os pets?
Cola de artesanato. É, o pet pode costurar, daí também tem o kitzinho de costura, né? Imprescindível que a pessoa tem em casa. Linha, agulha, uma tesourinha menor pra cortar a linha. E cola pra tecido é sempre bom. Eu sempre indico uma cola que chama Pega Mil. Eu acho ela ótima.
Pega Mil?
Pega Mil.
E pega mesmo.
Pega mesmo. Pra colar jeans e couro e tecidos mais grossos é uma maravilha.
Ô, Lari, mas a customização, ela já existe, né, de anos, enfim, mas foi um boom nos últimos tempos, né? Virou meio que todo mundo acabou querendo ser um pouco exclusiva. As próprias marcas estavam apostando, né, nas letras, nas iniciais dos nomes, em
e
bolsas.
Continuam, né?
Em acessórios. Isso continua, essa febre? O pessoal tá querendo mesmo essa exclusividade?
É, eu não trato a customização como tendência, eu trato a customização como uma...
Um lifestyle.
É, um lifestyle, uma área da moda que sempre existiu. É, as grandes marcas sempre fizeram, né? E agora isso tá mais popular. Então tá mais acessível tu ter, por exemplo, na cidade tem um ateliê de customização que tu pode ir lá e personalizar uma coisa só pra ti, exclusiva. Coisas que, né, antigamente eram de grandes marcas e custavam muito caro. Hoje, então, tá mais acessível pra fazer esse trabalho. Tu mesma também consegue dar o teu toque pessoal nas roupas e em lojas de aviamentos, comprar as coisas e fazer... E eu acho que segue em frente, assim, a personalização.
E eu acho que isso foi bom, que também acabou valorizando ainda mais o trabalho artesanal de muita gente, né?
Exato.
Da tiazinha que fazia crochê e fazia uma bolsa, né? Enfim.
É, eu continuo achando essas peças sempre muito interessantes e únicas, né? Tanto que sempre quando eu viajo, eu procuro o artesanato do local. Em vez de comprar uma bolsa do shopping, eu tento comprar uma bolsinha de palha ou, né, de algum artesanato que alguém tenha feito por lá.
Quem tá nos ouvindo e vai pra algum carnaval aí a partir de amanhã, enfim, quais são as apostas? Vai, nozinho, regata, um pra não errar. Porque se começar a mexer muito, pode entrar
pode
em pânico
desandar.
E querer jogar no lixo. Isso
passar
já aconteceu comigo.
Passar a tesoura é o básico, né?
Basicão.
Sempre existiu, vai sempre existir, né? E deixar um pouquinho mais decotado, porque é calor. É, ou cortar a cropped, é legal. Eu achei que esse ano veio uma tendência bem forte das ombreiras. Eu até fiz um vídeo... Ontem a gente teve uma ação de customização no shopping dela. E antes disso, eu fiz um vídeo ensinando que mostra um passo a passo de uma ombreira com um biquinho de pato, assim, por baixo, que tu só encaixa na regata. Eu acho que essas ombreiras estão bem em alta pra esse carnaval.
Mas elas já vêm prontas?
Não, daí tu faz.
Daí tem que fazer. Mas tem que ter um talento, né, Lari?
Não, tem que ter uma dedicaçãozinha, né? Nada demais. Né? Todo mundo consegue, garanto.
Como é que tu trabalha com o desapego? Não é muito difícil? Porque aí tudo dá de aproveitar no Recollection da Larissa,
é,
né?
Por
não
isso
dá
pra
jogar
um
fora ou passar pra frente.
É verdade.
Porque, não, vamos transformar isso daqui.
É, isso é assim, é um bônus e um ônus. Ao mesmo tempo que é bom, né, ter essa criatividade, pensar, ah, isso vai ficar. Às vezes eu tenho que parar e dizer, não, vou desapegar disso daqui porque eu tenho muita coisa, mas eu tenho um espaço que eu chamo de acervo, que esse é o brechó. Com as coisas que eu não consigo dar conta de customizar, elas ficam lá. E aí eu aprendi, se a pessoa quer levar a peça daquele jeito, ela leva como se fosse um brechó normal. E tudo bem, se ela quiser deixar a peça para customizar, para cortar, aplicar numa outra peça, numa jaqueta jeans ou numa calça, daí eu reformo. Então, assim, tem as duas coisas. Todas essas áreas fazem parte do consumo consciente.
E também tá super em alta, cada vez mais, né?
Exato, também não é tendência, é lifestyle.
É para ser, né? Lari, tem recadinhos finais?
Ai, bom carnaval para todo mundo.
Bom carnaval para todo mundo. Quem quiser seguir o teu trabalho, né?
Isso mesmo, quem quiser seguir o meu trabalho no Instagram é @recollectionlab. Lá tem algumas dicas já, tem um videozinho que eu tô mostrando como se faz essa ombreira, por exemplo. E também quiser mandar um direct, trocar uma ideia, eu sempre dou dicas, sugestões para quem me procura.
Tem algo que não devemos fazer no carnaval em termos de customização? Foge, por exemplo. Não, foge, amiga. Isso aí não faz porque pode dar erro.
Só não usar a tesoura errada.
Só não usar a tesoura, tesoura especial, é isso?
Usa a tesoura pra tecido que vai dar tudo certo.
Bom carnaval.
Obrigada, Pete, pra ti também.
Eu conversei com a Lari Moraes, artista visual e a proprietária do Recollection Lab. Vamos pro carnaval, Pimpas? Ainda não, nós vamos pro intervalo, que na sequência tem Vitor Búrigo pra fechar a nossa quinta-feira com cinema, com resenha, com Oscar aqui no Ponto a Ponto.
Você está curtindo o Ponto a Ponto com Pete Búrigo. Oferecimento: Audi Center Criciúma, Bubble Baby, Farmácia Medicinales, Plano Saúde de São José, Porto Belo Shop, Unesc e São João Cárdio. 24 horas a serviço da sua vida.
Onze minutinhos para fechar nossa quinta-feira. Deixa eu passar os nomes dos ganhadores dos pares de ingressos para o carnaval, a volta do carnaval de salão do Mampituba amanhã. Quem ganhou foi a Franciele Cardoso e também o Walter Marcenilk. Eu consegui mais um par aí de ingressos e amanhã teremos mais dois pares de ingressos, ok? Quem não ganhou hoje, pode ganhar amanhã. Quem não assistiu ao Oscar no domingo, pode assistir agora ouvindo o que ele tem para nos falar, Vitor Búrigo, na sua resenha.
Agora no Ponto a Ponto, resenha com Vitor Búrigo.
Alô, Vitor Búrigo, quero saber se a sua caderneta ali das suas apostas bateu com o que foi feito, que eles elegeram no domingo lá no Oscar. Boa tarde.
Boa tarde, então. Foi uma edição bem diferente do Oscar, assim, digamos. Acho que fazia muito tempo que eu não via mais uma cerimônia tão sem graça, tão sem emoção. Na verdade, não só a cerimônia, mas toda essa temporada aí de premiações, ela estava um pouco fraca. Não por questões dos filmes, tinham filmes muito bons, mas nenhum filme assim que empolgou, chamou muita atenção. Tanto que eu fui fazer essa minha lista, eu sempre faço todo ano a lista de o filme que eu daria, o filme que eu acho que eles iam dar, então eu ficava confuso, porque a gente realmente não sabia o que ia acontecer nessa edição, porque sempre ficam dois, três filmes ali para saber qual vai ganhar e qual vai levar, mas essa era uma incógnita, apesar, assim, do Green Book, todo mundo já meio que saber que talvez levasse o prêmio de melhor filme, por conta da história do filme e essa coisa de pegar mais leve com temas polêmicos que a academia adora. Mas ainda tinha uma grande dúvida se a Netflix conseguiria ganhar pela primeira vez um Oscar de melhor filme com o Roma, que é um filme que foi super falado. Mas tinha também aí outras opções, como Pantera Negra, que é um filme de super-herói negro que estava sendo falado desde quando foi lançado, também era um dos filmes mais esperados aí nas temporadas e ganhou muita coisa ao longo desses meses também. Então tudo poderia acontecer nesse Oscar, que pela primeira vez, depois de 30 anos, teve uma cerimônia sem apresentador. Isso não acontecia há 30 anos, porque deu uma polêmica com o apresentador que foi escolhido esse ano. Descobriram alguns tweets dele sobre de homofobia e até de racismo, e ele pediram para que ele pedisse desculpa, e ele disse que não ia pedir desculpa, porque isso já era uma coisa contra ele e tal, enfim. Ele pediu demissão do cargo dele e a academia optou pela opção de não colocar um apresentador. Isso ajudou um pouco a cerimônia, ela foi mais rápida, mas ainda assim faltou um pouco de emoção, até nos discursos, até nos vencedores, apesar de ser uma edição muito importante, porque ela bateu o recorde de ter sido a edição do Oscar que mais premiou pessoas negras e mulheres. Isso é muito importante, que essas pessoas também sejam reconhecidas, e a academia vem aí passando por mudanças, ainda precisa mudar muita coisa, mas está perdendo uma certa hegemonia aí, que tinha um certo poder que vinha aí da velha guarda da academia, e a escolha de novos membros votantes, inclusive vários brasileiros, ajudou muito. A gente já percebeu essa mudança entre os indicados desse ano, com algumas surpresas entre os indicados. O grande momento da noite, é claro que foi a Lady Gaga, e só se fala da Lady Gaga, ainda só tem foto da Lady Gaga nas redes sociais, porque ela ganhou o Oscar por melhor canção original com a música Shallow. É uma música que gruda na cabeça, realmente um prêmio super merecido. Tinha uma música boa também do Pantera Negra, que eu gosto muito, mas a Lady Gaga virou assunto do Oscar. Ela também estava indicada a melhor atriz, mas não ganhou, também não é ainda dessa vez, né, o prêmio da Lady Gaga, de atriz. Mas ela ganhou aí o Oscar de melhor canção, e ela se apresentou no palco da cerimônia com o Bradley Cooper, que é o parceiro dela de cena, que é o diretor do filme, que é o ator do filme, e aí surgiram vários burburinhos e que os dois poderiam estar tendo alguma coisa, só que o Bradley Cooper é casado, a esposa dele é uma modelo aí, mulher do Cristiano Ronaldo, enfim, é mais acho que marketing do filme também, as pessoas... porque é uma canção de amor entre eles, é um momento muito bonito do filme, então isso culminou aí nessas fofoquinhas, né? Enfim, Lady Gaga
faz saiu parte, com o Oscar, né, Vitor? Faz parte.
Acho que todo mundo fala de todo mundo, então óbvio que iam falar, e todo mundo fala, esse casal, eu adoro esse casal, mas eles não são um casal, né? Eles são um casal na ficção.
Tá
então,
certo.
Tivemos a Lady Gaga, e uma outra grande surpresa foi o Oscar de melhor atriz. Que todo mundo tinha certeza absoluta que a Glenn Close ia levar esse prêmio. Ela ganhou praticamente todas as outras premiações durante essa temporada. E quem ganhou na hora foi a Olivia Colman, que também é super merecido, é um Oscar merecidíssimo, né? Só que todo mundo tava naquela, a Glenn Close é a sétima indicação dela, nunca ganhou nada, é uma grande atriz, faz sucesso há muito tempo, seria um Oscar também de merecimento pela carreira. E não foi dessa vez, mais uma vez a Glenn Close não ganhou o Oscar, e foi uma surpresa, inclusive para a Olivia Colman, que ganhou esse Oscar, e ela ficou chocada, ela não sabia, todo mundo tinha certeza que era a Glenn Close.
Tu também, então, Vitor? Tu nem imaginou que isso não podia acontecer?
Não, a gente imaginava que assim, a única que poderia roubar essa estatueta da Glenn Close era a Olivia Colman, porque tem uma atuação também esplêndida aí no A Favorita, ela faz uma rainha, e ela tem aí uma disputa entre duas meninas que querem também... É um jogo de sedução e de poder aí, de um filme muito bem dirigido pelo Yorgos Lanthimos, que é um cineasta grego, e que sempre se destacou em várias premiações, principalmente no Festival de Cannes. E A Favorita é um ótimo filme também. Mas a Glenn Close vinha com esse peso, que ela estava ganhando tudo, e todo mundo já esperava que ela ia ganhar, então não seria no Oscar que isso... mudaria, né? E mudou. E foi uma surpresa pra todo mundo. O discurso da Olivia Colman também foi super engraçado. Ela não tava acreditando que aquilo tinha acontecido. Então foi a grande, talvez a grande surpresa da noite tenha sido esse Oscar de melhor atriz. E o momento mais emocionante foi a Lady Gaga. Mas também, claro, há muita polêmica aí na escolha do filme, né? Do Oscar de melhor filme, que é o Green Book, que é um filme que trata sobre... Ele fala muito mais sobre amizade, mas ele tem a questão do racismo, que é a história de um homem branco que vai trabalhar com um homem negro. Ele vira o motorista particular desse homem negro, que é um músico, e eles precisam seguir esse tal do Green Book, que é um livro que naquela época os negros tinham lugares limitados para frequentarem, né? Então, o filme é mais sobre essa relação de amizade do que realmente sobre racismo. Claro que ele aborda esse tema. Só que entre os indicados também tinha Infiltrado na Klan, que é do Spike Lee, que é um diretor negro, também super renomado. Então as pessoas, o meu favorito desses 8 indicados era o Infiltrado na Klan, mas a gente sabia que a força dele para ganhar o Oscar de melhor filme era pequena. Ele acabou ganhando melhor roteiro, então melhor roteiro original, adaptado, e já não lembro agora. Aqui o Green Book ganhou o roteiro original e o Infiltrado, o roteiro adaptado. Então, tem aí uma. Teve uma. Essa briga aí entre o Oscar de melhor filme, se realmente mereceu, se não foi um filme fraco, porque o Green Book é um bom filme, só que não, não tem esse peso de ganhar o Oscar de melhor filme, né? Mas a academia tem essas escolhas, não dá para agradar todo mundo, e muita gente também achou que o Roma seria o grande vencedor, mas não foi dessa vez que a academia se rendeu à Netflix no prêmio principal da noite. O Roma ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro e também o prêmio de melhor direção, que isso é nos últimos 5 anos, ou 6 anos, se eu não me engano, esse prêmio foi entregue para, somente para mexicanos. Isso só mudou no ano de La La Land, que o Damien Chazelle ganhou melhor direção. O resto, tudo mexicano. Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro e o Iñárritu, que são 3 mexicanos que estão dominando aí Hollywood, dominando a academia. E eu acho isso ótimo, porque tem que dominar e tem que mudar esse poder aí na mão também só de produtos americanos.
Seguinte, estreou aqui em Criciúma, na Sony Shopping, A Caminho de Casa, a história da Bela, uma cachorrinha. Tu assistiu?
Não assisti. Esse filme eu não assisti, do cachorro também. Mas é um tipo de filme que 2 amigas minhas assistiram e elas saíram chorando, porque elas amam animais, e esse filme tipo Marley e Eu lembra muito esse filme que marcou as pessoas que têm esse grande amor e esse apego aos animais. Então eu acho que ele tem um público aí alvo já.
Caiu a ligação? Não vai dar tempo da gente voltar a conectar o Vitor, né? Mas na semana que vem a gente continua. Vem aí Arthur Lessa no comando do Ponto Final. Meu tempo acabou. Um beijo pra vocês. Tchau.